silêncio e peço ao Sr. Deputado André Ventura que conclua o seu pedido de esclarecimento.
Que eu saiba, a doutora Romualda é uma mulher e não um homem. Que eu saiba, é uma mulher e não um homem. Que eu saiba. E...
Oh, Sr. Deputado, o Sr. Deputado...
Eu penso que isto não é nenhuma ofensa.
Está a aproximar-se perigosamente de um terreno que ninguém deve cultivar. Peço que conclua o seu pedido de esclarecimento. Não tem nada de pedido de esclarecimento. Para podermos prosseguir o debate, faça favor. Peço-lhe isso.
Peço-lhe isso.
O Sr. Deputado sabe muito bem o que eu estou a dizer.
Sei bem o que está a dizer.
É uma pessoa muito inteligente, sabe bem que está a aproximar de um caminho que nem o Sr. Deputado quer percorrer. Peço que se conclua o seu raciocínio.
Sr. Deputado, ou Sr. Presidente, desculpe lá, mas eu é que ainda sei que caminhos é que quero percorrer ou não. Penso eu nesta casa, não é? Eu ainda acho eu. Acho eu. Não é? E por isso eu só fiquei estupefacto com a agitação da Câmara perante uma questão de género que me parece evidente. A única coisa que eu queria deixar claro é assim. Sr. Deputado, não fomos nós que tínhamos uma deputada negra que mandámos embora e que vos acusou de racismo. É que nenhum fundador do Chega me acusa de racismo, que eu saiba. Agora, uma das suas deputadas estava aqui e acusou-o a si de racismo. A si e ao livre. E foi-se embora. E mais, Sr. Deputado, essa deputada que estava aqui sabe o que é que disse? Que os polícias eram maioritariamente racistas. Tenha vergonha quando se aponta para aqueles homens e mulheres. Tenha vergonha quando fala dos polícias.
O Sr. Deputado Rui Tavares pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Então faça a favor de interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sim, Sr. Senhor Presidente.
E os Srs. Deputados guardam silêncio, se fazem favor, e o Sr. Deputado faz uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Há uma boa razão porque eu não me desvio do tema do debate, é porque eu sei que estou a falar verdade e sei que quem se desvia é porque não está a falar verdade. E eu pediria à mesa que enviasse ao Sr. Deputado André Ventura os orçamentos dos anos do governo de cujo partido ele era militante e que efetuaram os piores cortes de sempre nos salários e na condição policial. Muito obrigado, Sr.
Sr. Deputado André Ventura, pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor, então faça uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Na senda da falta de verdade a que estamos habituados, do deputado único parte da família socialista, na senda do que estamos habituados, eu vou pedir que distribua ao seu deputado, que hoje está com falha de memória, distribua as declarações da deputada Joacine Catar Moreira, que se fosse possível podíamos pô-las no ecrã, para sentir vergonha na cara quando fala dos polícias, de uma deputada que diz que a maioria dos deputados são racistas.
Senhor devia ter vergonha. Peço-lhe desculpa, a interpelação é à mesa sobre a condução
então,
dos trabalhos.
Sr. Presidente.
Percebi o que queria.
Não, falta um ponto, Sr. Presidente.
Faça favor. Quer mais alguma coisa?
E que distribua. Sim, Sr. Presidente. É que distribua também a todos. E eu até gostava de distribuir pelas quadras da polícia do país inteiro, mas não posso. A forma como o Sr. Deputado do Livre votou este Orçamento de Estado, que volta a tirar direitos aos polícias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Todos. Todos os documentos. Todos os documentos cuja distribuição foi solicitada são públicos, portanto, a bem de evitar a redundância, essa informação fica. Para intervir agora em nome do Partido Socialista, logo que haja condições, tenho a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O conceito de segurança contemporâneo quer-se multidimensional, multinível, amplamente abrangente, de caráter político e tanto coletivo quanto individual, segurança humana. Para além dos aspectos securitários, o conceito de segurança deve evoluir igualmente para dimensões como a pobreza crónica, as crises económico-financeiras, as alterações climáticas, as pandemias e os fluxos massivos de migrantes. A sua matriz visa a paz, por via da garantia da segurança. A segurança visa pela prevenção, antes de mais, assegurar uma paz que perdura. Será sempre esse o nosso rumo num debate que queremos sério, denso e responsável. A segurança dos cidadãos em face da crescente diversidade, complexidade e imprevisibilidade de fenómenos criminais e das ameaças híbridas e globais reclama hoje, caros deputados, uma resposta determinada, firme e eficaz por parte dos Estados democráticos e exige convergência, equilíbrio, serenidade em matéria de soberania nacional, tudo o que não vimos ainda aqui hoje. As forças e os serviços de segurança que no âmbito da administração interna zelam e garantem as liberdades, direitos e garantias dos cidadãos, formam um sistema cuja função tem natureza primordialmente de soberania. A segurança é fundamento do Estado e condição de liberdade. Contribuir para a segurança objetiva e subjetiva é um dever de todos, porquanto dela depende o sentimento de pertença, de coesão e de bem-estar, crucial à paz, à democracia, ao desenvolvimento e ao prestígio do país. Nos últimos 15 anos, Portugal assistiu a uma diminuição considerável da criminalidade geral e da criminalidade violenta e grave. Segundo o RASI de 2021, o crime violento e grave é o mais baixo de sempre, descendo 6,9% em relação a 2020, ano em que já tinham sido registados os valores mais baixos. Com um total de 11.614 participações, a criminalidade violenta e grave representou 3,9% de toda a criminalidade participada em 2021. Deputados e deputadas, o reconhecimento de Portugal como sendo um dos países mais seguros do mundo assenta essencialmente nas características próprias da comunidade nacional, pacífica e aberta ao mundo, mas também na qualidade do nosso sistema de segurança interna. Esta marca de país pacífico e seguro acrescenta igualmente uma enorme vantagem competitiva em relação aos demais países e faz com que cidadãos de todo o mundo nos procurem para viver, para passar férias, para investir. Cumpre assim, mais uma vez, agradecer aos homens e às mulheres que integram as forças de segurança pela vossa dedicação, esforço e competência para a obtenção destes elevados padrões de segurança e confiança. Bem-ajam! A segurança interna é um eixo fundamental do Estado de Direito Democrático. Um Estado em que a liberdade e a segurança revestem dimensões da dignidade humana e da cidadania. Nunca, mas nunca, nos desviaremos desses valores, até porque são esses princípios em que forjamos o país livre, o país seguro e pacífico que nos orgulhamos de ser. Aliás, as nossas forças e serviços de segurança estão alinhadas e são formadas com esses valores de defesa e afirmação dos direitos humanos e desse princípio estruturante que é o princípio da dignidade humana, à luz da qual se forjam e interpretam os demais direitos fundamentais, entre os quais o princípio da igualdade e não discriminação, plasmado no artigo 13º da nossa Constituição. Senhoras e senhores deputados, a diversidade social e o multiculturalismo são elementos estruturantes no modo como se concretiza o modelo do Estado de Direito Democrático que a República Portuguesa vivifica. É reconhecida a importância da promoção da diversidade ao nível dos efetivos das forças e serviços de segurança, no que respeita a várias características: género, orientação sexual, origem étnica ou racial, cor e ascendência, e o Governo e o Partido Socialista estão a fazer todos os esforços para que essa diversidade seja hoje uma realidade no recrutamento das nossas forças de segurança. As forças de segurança servem a comunidade, nela atuando. A sua composição reflete a sociedade da qual emergem os seus membros, tal como bem refere o Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança. Importa sublinhar que a confiança dos portugueses nas suas forças de segurança é bastante elevada, tal como referiu o Sr. Ministro da Administração Interna em sede de audição na primeira comissão na semana passada. Com efeito, um estudo da OCDE de 2022 diz-nos que a confiança nas forças de segurança é superior em Portugal face à média dos países da OCDE. essa confiança em Portugal ronda os 70%. Estamos à frente de países como a Bélgica, a Áustria, a Austrália, a Grã-Bretanha, a França ou o Canadá. A par de Portugal estão a Suécia e a Nova Zelândia. O Eurobarómetro confirma igualmente esse nível de confiança ascendente, que se situava nos 79% em 2021, quando em 2015 era de 62%. Por isso é importante mantermos esses níveis de confiança elevados, o que só se consegue motivando as nossas forças e serviços de segurança, reconhecendo o seu valor e valorizando um serviço que sabemos ser particularmente duro e exigente, e que foi complexo nos sucessivos estados de emergência e mais recentemente foi de novo evidenciado com os impactos das cheias em diversas regiões. E aqui saudamos as forças e serviços de segurança, os nossos bombeiros, os nossos autarcas de junta e de câmara, que tudo deram para mitigar os impactos. Por seu turno, não podemos negar problemas ou desvalorizar com lutas atentatórias dos fundamentos do Estado de Direito e dos valores a que estão sujeitos e que devem praticar no seu cotidiano na interação com os cidadãos. Mas igualmente também não desvalorizamos e repudiamos, aliás, as agressões que sofrem os nossos polícias e os nossos agentes no exercício das suas funções. Por isso consideramos meritório o projeto de resolução 316 do ILO, visando o aperfeiçoamento de dados do RASI nestes domínios, e saudamos o seu contributo responsável para este debate. Nessa perspectiva, louvamos a aprovação recente de regulamentação das câmaras portáteis de uso individual, as body cams. Trata-se de uma medida que garante maior proteção relativamente a atos que atentem contra os agentes da autoridade, mas que simultaneamente proporciona a proteção dos cidadãos relativamente ao uso dessa mesma força. Um efeito duplo e positivo para ambos os lados. A situação que conhecemos de mensagens de ódio e o racismo em grupos fechados de elementos das forças de segurança, por intermédio de uma investigação realizada por um conjunto de jornalistas, exige da nossa parte aquilo que se está a fazer, uma atitude de grande objetividade, de firmeza e ação consequente. Porque, naturalmente, que todos quando se atentem contra os valores constitucionais e que integrem forças que têm por dever a proteção desses valores, deem deveres acrescidos para com os cidadãos que juraram defender. Há que sublinhar, no entanto, que em sede de primeira comissão, todas as forças políticas enfatizaram nas audições realizadas no dia 6 de dezembro que não podemos confundir a parte com o todo, pelo que é necessário, mais uma vez, uma palavra de confiança aos mais de 45 mulheres e homens que todos os dias velam pela salvaguarda dos valores constitucionais e do Estado de Direito. Senhoras e senhores deputados, por mais que se tente afirmar o contrário em algumas intervenções aqui hoje preferidas, a verdade é que os factos falam por si. E nos últimos orçamentos de Estado, a dotação para o MAI tem crescido. E a valorização das forças e serviços de segurança e a abertura ao diálogo social têm sido o caminho, se não vejamos. O Programa Orçamental 2023 de Segurança Interna evidencia um total de 2.601 milhões de euros, o que representa mais 220 milhões face a 2022. Gostaria de destacar a vontade política inequívoca do Governo e do Partido Socialista em robustecer ainda mais a segurança do país e valorizar aqueles que asseguram a ordem pública e que trabalham para a paz em comunidade, o que se traduz em quatro vertentes. Primeira, modernização de infraestruturas e operacionalidade. A segunda, reforço e rejuvenescimento dos recursos humanos. A terceira, dignificação e valorização remuneratória das forças de segurança. A quarta, uma estratégia integrada para a segurança urbana. Vejamos a primeira, modernização de infraestruturas e operacionalidade. Há que referir que no ciclo de programação findo foram executados 340 milhões de euros, lançadas mais de 72 empreitadas, entregues mais de 2.152 veículos, 25.306 armas e acessórios, perto de 40 mil equipamentos de proteção individual, 22 mil equipamentos de apoio à cadeia operacional e mais de 2.100 equipamentos para funções especializadas. O novo quadro de programação está já em vigor para 2022-2026, com um investimento global de 607 milhões de euros, e irá robustecer a rede de infraestruturas no todo nacional e ilhas e melhorar a operacionalidade das forças e serviços de segurança. Foram já lançadas dezenas de procedimentos no valor global de mais de 6,5 milhões de euros. Estamos, mais uma vez, ao lado da segurança, ao lado dos portugueses. Segunda vertente, reforço e rejuvenescimento dos recursos humanos. Está a ser dado continuidade a um plano plurianual de admissão